tinha. 3. Existem planos para a sua inclusão no futuro? Senhor Ministro, porque é que ainda não nos responderam no prazo regimental? Também para responder aos partidos é preciso articular-se com alguma outra entidade?
Muito obrigado ao Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Sr. Ministro, em todo o debate desta tarde não ouvi o Sr. Ministro uma única palavra para a linha do Alentejo. Certamente o Sr. Ministro conhecerá, terá ouvido falar da linha do Alentejo, duvido é que a conheça. Mas ela existe, Sr. Ministro. A linha do Alentejo existe e não pode ser ignorada. Sr. Ministro, sabe porque é que ela não pode ser ignorada? Porque ela representa uma segunda ligação entre Beja e Faro, entre Lisboa e Faro. Uma redundância de segurança relativamente à linha do Sul. Porque ela representa uma segunda ligação entre o complexo de Sines e a fronteira do Caia e ao estrangeiro. Uma redundância, novamente, uma segurança relativamente ao transporte de mercadorias crescente. Uma fiabilidade que ela não pode ser ignorada também por essa via. Ela não pode ser ignorada porque ela garantirá o desenvolvimento económico daquele território bastante debilitado, nomeadamente da agricultura, nomeadamente da agroindústria, nomeadamente das explorações mineiras, do crescente turismo, da dignificação do transporte ferroviário. A ligação inexistente entre Beja e Faro é inaceitável nos dias de hoje, Sr. Ministro. Por isso eu vou-lhe falar esta linha, não é só o Sr. Ministro que não a conhece, os senhores deputados também não a conhecem, porque falam sempre da ligação do troço entre Casa Branca e Beja e esquecem-se da ligação entre Beja e Afuncheira, nomeadamente Ourique e Afuncheira. Por isso vou-lhe falar, está previsto para o final do ano os projetos de execução, falta os projetos e os procedimentos ambientais que o Governo prevê terminar no final do ano de 2024. É importante que se antecipe essa data para o primeiro semestre de 2024, para que as obras se avancem quanto antes. A ligação ao aeroporto, falta o projeto de execução, Sr. Ministro, porque é que não está no terreno o projeto de execução da variante ao aeroporto? No troço Casa Branca, no troço Beja, a Ourique e a Afuncheira, não está nada, uma linha desativada, não está em execução o projeto, não está no terreno o projeto de execução. O que é que impede de se colocar no terreno o projeto de execução até no quadro da reprogramação do PDR, ou melhor, do PRR, da dita bazuca? Porque é que não se avança também com a reprogramação e a cabimentação neste troço, aliás, em toda a linha do Alentejo? Senhor Ministro, naquilo que tem a ver também com a eletrificação da linha do Algarve. Está no terreno, está em prática a obra. É uma obra que está no terreno, mas que sabe a pouco. Porque fica por tratar e por pôr também em projeto de execução aquilo que tem a ver com a ligação ao aeroporto de Faro e a ligação à Universidade. Senhor Ministro, para quando considerar esta importante ligação? E a linha do Leste? Senhor Ministro, para quanto a aproximação da estação à cidade de Porto Alegre? Para quando o aumento da oferta, já aqui se veio orgulhar de ter colocado no terreno mais oferta, mas essa oferta é absolutamente insuficiente. Para quando mais oferta e para quando repor as ligações a Madrid? Disse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra ao Sr. Deputado Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Ministro, enfim, eu, apesar de tudo, fiz aqui um elencar de alguns casos concretos que gostávamos de ter algumas respostas sobre o que é que se passa com estas situações específicas, a linha da Beira Alta, a linha do Norte, a questão ainda agora referida de Beja, Barca d'Alva, linha do Volga, ligação Porto Vigo, não vamos sequer falar de Trás-os-Montes, porque quer dizer, se é certo que PSD encerrou, também é certo que PS não reabriu e, portanto, a verdade é que no conto geral da região, na sua totalidade, há uma falha tremenda nessa região, Sra. Deputada. Mas, Sr. Ministro, eu queria lhe falar da questão dos trabalhadores, que é absolutamente essencial quando nós falamos de ferrovia. Nós temos, por um lado, e apresentámos uma pergunta, inclusivamente por escrito, já em março, no início de março de 2023, relativamente à necessária e urgente valorização, não só de salários, mas de carreiras também dentro da CP. Sabemos que tem existido uma dificuldade de diálogo muito grande com o Governo relativamente a esta matéria e a questão essencial desse ponto ponto de vista que gostávamos de deixar, que eu acho que era importante, era porque é que o Governo, especialmente, pelo menos a ideia com que ficamos, desde que o Sr. Ministro tomou posse, é que porque é que o diálogo é tão difícil com os trabalhadores da CP neste momento, com os trabalhadores ferroviários, e para quando uma valorização efetiva dos salários destes trabalhadores. E por fim, queria lhe falar, já sabe que já lhe referi isto algumas vezes, a situação dos trabalhadores dos bares da CP. Nós, num anterior debate de declarações políticas específico sobre esse assunto que aqui trouxemos, até foi o seu deputado Carlos Barbosa, do PS, que referiu que, inclusivamente, haveria a hipótese da CP estar a estudar a internalização destes trabalhadores. A verdade é que nós vamos praticamente para 3 meses em que 130 famílias não têm salário. Nós soubemos, e toda a gente tem acompanhado, no final da semana passada era suposto haver uma resposta aos sindicatos sobre o tal concurso urgente que o Sr. Ministro falou da última vez que foi à Comissão. A verdade é que, enfim, essa resposta não existiu. Falava-se de um suposto interessado, afinal não houve nenhum interessado neste concurso. Na segunda-feira foi cancelada a reunião que estava prevista entre a CP e trabalhadores. Novamente, continuamos, a questão essencial aqui é, nós continuamos a ter 130 trabalhadores há praticamente 3 meses sem qualquer fonte de rendimento, e eu espero que o Sr. Ministro de uma vez compreenda a gravidade da situação que estas pessoas estão neste momento a passar e que estas famílias estão a passar. Há a possibilidade e essa escolha política é possível de a CP internalizar estes trabalhadores e resolver de uma vez por todas o problema dos bares da CP e concretamente os salários destes trabalhadores, e estamos a 19 de abril e não há qualquer resposta. Sr. Ministro, eu e o Bloco de Esquerda voltará a trazer este tema a debate várias vezes. O Partido Socialista chumbou a audição do Sr. Ministro, concretamente sobre este tema, mas nós insistimos em todas as oportunidades que tivermos, estamos à espera de ser agendada a audição à CP, mas a verdade é que estas famílias não podem esperar mais. Estes trabalhadores não podem esperar mais. São quase 3 meses sem qualquer fonte de rendimento, Sr. Ministro, e portanto esperamos que hoje possa ter uma resposta para dar a estes trabalhadores, porque das duas uma, ou a CP resolve a situação, ou a CP resolve a situação. Resume-se pura e simplesmente a isso. Tem que haver uma escolha política sobre a resolução da vida destes trabalhadores, e é essa a resposta que estes trabalhadores querem e que o Bloco de Esquerda aqui traz novamente, e traremos as vezes que forem precisas até tarde.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, há pouco houve perguntas que ficaram sem qualquer resposta, desde logo a questão dos trabalhadores dos bares que estão sem receber o seu vencimento, o que até mesmo quando existem lucros por parte da CP pelo primeiro ano é absolutamente incompreensível. Também nada disse quanto à ligação de todas as capitais de distrito, um dos objetivos que é fundamental em termos de coesão territorial, mas gostaria ainda de lhe colocar duas questões nesta segunda ronda. Uma primeira prende-se com a articulação com as soluções aeroportuárias. Não faz sentido termos infraestruturas como, por exemplo, em Beja, e não haver um melhoramento da linha e mais ainda a alta velocidade para que efetivamente possamos encurtar as distâncias na solução aeroportuária. Por outro lado também, a ferrovia, o plano nacional, não pode significar a destruição de valores ambientais. Aquilo que temos verificado é que para alguns traçados, e basta olharmos para o caso do Voga, em que está já previsto o abate de mais de 300 sobreiros, ou até mesmo em Sines, por causa do transporte de mercadorias para a linha ferroviária. São mais de 10 mil sobreiros, Sr. Ministro, que está previsto o abate. Ora, as reivindicações dos ambientalistas e das organizações não-governamentais e da própria população têm sido muito claras. Todos estão a favor da ferrovia, mas não sob esta condição, sob uma fatura ambiental que vai ser insustentável com a destruição deste tipo de património natural, e por isso, Sr. Ministro, aquilo que deixo aqui em termos de pergunta e de apelo é para que responda se estão ou não disponíveis para reavaliar os traçados e garantir a preservação daquilo que é também um símbolo do nosso país e aquilo que é um património natural a preservar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Vamos com 1 hora e meia de debate e noto que até agora, fica para a memória futura, não ouvi nenhum partido defender a privatização da CP. Estranho, porque parece que a CP deu lucro. E alguns partidos, quando as empresas públicas dão lucro, é que acham que elas estão mesmo madurinhas para privatizar. Esperemos que isso não queira dizer que, quando se apanharem no Governo, uma das primeiras coisas que vão fazer é privatizar a CP. Fico contente por o Sr. Ministro ter concordado com o diagnóstico, mas, quer dizer, vamos agora ao prognóstico. Algumas perguntas lhe fiz de que gostaria de ouvir a resposta, porque sei que gosta de dar a sua opinião. Não consigo perceber o que é que o Governo tem contra trabalhadores nos conselhos de administração de empresas públicas. É quem conhece o terreno, é quem conhece a empresa, é quem tem um interesse maior na sua preservação. E noutros países funciona bem, dentro e fora da União Europeia. Olha que na Suíça, por exemplo, não está na lei, que é obrigatório, e a empresa ferroviária tem trabalhadores no conselho de administração. Gostaria de ouvir essa resposta. Gostaria de saber também se temos compromisso firme para que o Paço Ferroviário Nacional esteja no terreno em junho, como está no Orçamento de Estado. E gostaria, então, de saber se há um plano para o pagamento da dívida histórica à ACP. Digo isto porque é o resultado de muitos anos em que a ACP não recebeu aquilo que deveria. Esta pergunta já foi feita também aqui pelo PCP, a quem saúdo pela marcação do debate, porque as empresas descapitalizadas, de que falava o Sr. Ministro na resposta anterior, têm resultados dramáticos para o país. Reduzem-se as empresas, perdem-se trabalhadores, recorrem ao outsourcing e, no fim disto tudo, pasme-se, os custos aumentam. É que nem para aquilo que é suposto deixar as empresas serem mais enxutas, isto serve. Acabamos a pagar mais por ter um pior serviço. E, portanto, é agora na altura em que, aparentemente, estamos a caminho de um superávit, que o Governo nos diga com que prazo, com que ritmo, é que pretende pagar a dívida histórica do Estado português à ACP. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para encerrar esta segunda ronda, tem a palavra o Sr. Ministro das Infraestruturas, João Galamba. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Vou tentar responder de forma sistematizada, começando pelo PSD. Sr. Deputado, o Governo não tem nenhum problema em reconhecer que a programação de 2016 era irrealista, tanto que a seguir a reviu. E sabe porque é que era irrealista, Sr. Deputado? Porque o Governo, quando assumiu funções em 2015, tomou duas decisões sobre os planos passados. Foi não os alterar, mantê-los e executar, em duas áreas. No aeroporto, onde herdou uma decisão do anterior Governo no Montijo, e na ferrovia, onde herdou os postos planos e projetos, e disse, por uma questão de execução e rapidez, vamos manter o que veio do Governo anterior. Sr. Deputado, não quero aqui arranjar desculpas, mas tenha bem presente que nestas duas decisões, onde o Governo decidiu não alterar e manter os compromissos do Governo anterior, numa, quem roeu a corda foi o PSD e passou a ser contra aquilo que tinha defendido. E na outra, Sr. Deputado, ao menos reconheça que aquilo que o Governo de 2016 decidiu manter era um planeamento de facto irrealista, concordo consigo, mas era um plano irrealista que vinha do Governo anterior. E aqui, se quiser, Sr. Deputado, há responsabilidades partilhadas. Se calhar o Governo devia ter suspeitado dos planos passados e devia tê-los revisto, e se calhar o Governo passado devia ter feito esses planos que não fez. De qualquer forma, isto é um debate ultrapassado, Sr. Deputado, porque este mesmo Governo reconheceu que a programação de 2015 e 2016 era irrealista, alterou a programação e o que está agora em curso e em obra não resulta de um planeamento deficiente de 2016 ou 2015. Resulta de um novo planeamento que foi feito. E face a esse planeamento, não, Sr. Deputado, não há atrasos, a obra está em curso e está a decorrer com normalidade. O Sr. Deputado António Topa veio aqui dizer que é especialista em obras. Acredito que seja, mas também convém que saiba que os comboios não voam, Sr. Deputado, porque se é especialista em obras, tem que reconhecer duas coisas. É que se há obras na linha do Norte, é natural que os comboios que circulem na linha do Norte tenham atrasos, Sr. Deputado. É porquê? Porque está lá a obra a decorrer e só há uma linha do Norte, não há duas. E, portanto, Sr. Deputado, das duas uma. Ou o Sr. Deputado não reconhece que há obra, e aí estaria a faltar à verdade, porque a obra efetivamente existe, ou se reconhece que a obra existe, ou menos reconheça que, havendo obra, e porque os comboios não voam, é natural que se demore hoje um pouco mais a fazer essa linha. Mas lá está. É por causa daquilo que o Sr. Deputado não gosta de ouvir. Neste caso é mesmo verdade. Há atrasos, apenas e só porque há obra. E a razão única desses atrasos deve-se à obra. E nada mais. E a razão é simples, Sr. Deputado. É porque os comboios não voam. A seguir, o Chega, acho que não fez nenhuma pergunta, portanto também não irei responder a nenhuma. Não, isso. O Sr. Deputado apresentou aqui como a grande causa para os comboios as câmaras CCTV
Foi o que disse. Eu li